Bom, nós estamos em 1 Reis, capítulo 5. Estamos iniciando essa parte da vida, do reinado de Salomão, que é realmente a parte mais importante de todo o significado do reinado de Salomão, que é a construção da casa de Deus. Isso é, acima de tudo, é a parte mais importante do que representa a vida e o reinado de Salomão. Então, nós estamos no capítulo 5 de 1 Reis, fazendo também um paralelo com 1 Crônicas 2. Até na folha está errada, fala 2 Crônicas 3 e 4, mas começa no capítulo 2, a parte que fala sobre essa preparação. A preparação para a construção do templo. Então, eu não vou voltar muito naquilo que nós já vimos na outra aula, no outro domingo, mas só iniciando o capítulo 5 para a gente pegar a ideia aqui. 1 Reis 5:1. Quando Hirão, rei de Tiro, ouviu que havia ungido a Salomão, rei em lugar de seu pai, enviou seus servos a Salomão, porque Hirão sempre fora muito amigo de Davi. Que tem um pouco de confusão se tinha um Hirão pai e um Hirão filho. Tem alguns detalhes que não ficam muito claros. A gente sempre procura entender, pesquisar um pouquinho, mas no final das contas é impossível a gente ter muita certeza. Às vezes eles usavam o mesmo nome de pai para filho, ou às vezes até se transformava numa espécie de título. Aqui nós temos, porque se você voltar em 2 Samuel, acho que capítulo 5, onde fala que um rei de Tiro, chamado Hirão, forneceu madeira para Davi fazer a casa dele. Isso relativamente no início do reinado de Davi. Davi reinou 40 anos, mas vamos dizer que era lá para o ano 10 do reinado de Davi. Então, era 30 e tantos anos antes disso aqui. É possível ter sido o mesmo rei, mas existem outros. Daqui 20 anos, quando Salomão termina, Salomão gastou 20 anos para fazer o templo e a casa dele. 7 anos para o templo e 13 para a casa dele, né? Uma proporção. Mas ele gastou 20 anos fazendo essas duas grandes obras, e depois disso ainda fala sobre o rei Hirão. Então, não sabemos se é o mesmo Hirão do início do reinado de Davi ou não. Se era o filho havia continuado a mesma amizade com o pai. Não é um dado tão importante, mas... E depois, para ajudar a confusão, Salomão pede, no meio desse aqui, nós vamos reler tudo aqui, mas Salomão pede ajuda de Hirão para fornecer madeira. Lembra então que lá Tiro, onde hoje é Líbano, né, tinha muita madeira. Em Israel não tinha árvores. Israel era uma terra agrícola. Israel tinha trigo, tinha azeite, tinha vinho, produtos agrícolas, e lá em Tiro tinha muitas, né, serras e florestas, né, muitas árvores, então eles tinham madeira. Então eles fizeram uma troca aqui. Hirão mandava madeira, como ele tinha feito para Davi fazer a casa dele, ele fez isso aqui agora para Salomão fazer a casa de Deus e as outras construções que Salomão fez. E Salomão mandava mantimentos, suprimentos para todas as necessidades do rei de Tiro, porque ele não tinha isso, né? Então, o que nós queremos examinar, começamos na aula passada, queremos continuar, é por que a história aqui, até agora Salomão está se, né, na sequência da história, até agora Salomão está se estabelecendo no trono. Até agora ele não falou nada sobre a casa de Deus. Capítulo 5 começa, e no quarto ano, bem no início, né, no quarto ano do reinado de Salomão, ele começa a construir. Então, provavelmente, essa conversa, essa troca de mensagens entre Hiram e Salomão, provavelmente aconteceu antes do quarto ano. Quando foi no quarto ano, Salomão começou a construir. Então, nos primeiros anos, provavelmente já estavam começando a cortar madeira, fazer esses preparativos. Mas a pergunta é a seguinte: por que o início, aqui em Reis, a primeira palavra sobre a casa de Deus começa com essa troca entre Salomão e Hiram? Hiram é um rei gentil, ele é de outra nação. Eles não eram inimigos, tanto é que fala que, no primeiro versículo, fala que Hiram sempre foi amigo de Davi também. Então, eles eram amigos, não eram inimigos, mas não eram da nação de Israel. Então, que nós vamos conversar aqui hoje é sobre esse assunto, e como sempre vou dar algumas opiniões, né? Não é nada assim taxativa, dogmática, palavra final, mas são algumas ideias para a gente pensar, porque nós estamos procurando entender o reinado de Salomão como uma figura do reinado de Jesus sobre a terra. Nós chamamos isso do reino milenar. O que é reino milenar? É entre a segunda vinda de Jesus e a nova Jerusalém, que fala em Apocalipse 21 e 22, né, que é o para sempre. Então, entre a volta de Jesus e o reino eterno, tem um período de 1000 anos, chamado milênio. Milênio, 1000 anos. Esse período é explicado claramente em Apocalipse 20, que é o único lugar na Bíblia que fala especificamente sobre o milênio. Tem outras passagens que a maioria dos estudiosos aplica para o milênio, mas o único lugar que fala sobre o milênio é Apocalipse 20. Então, se vocês que estão com esse papel aí, na hora que eu fiz a folha, senão eu podia ter tentado colocar na própria folha. Mas nós já falamos um pouco sobre isso, mas como também eu não tenho lousa, nada para rabiscar aqui na frente, eu vou tentar orientar vocês vão rabiscar na sua folha agora para fazer um pequeno diagrama para entender melhor o que eu quero dizer, tá? Então, vocês vão fazer na horizontal uma linha, mais ou menos nós vamos usar a largura toda da folha, tá? Então você faça aí na sua folha um traço horizontal, uma linha, para a gente mostrar uma certa sequência aqui. E aí você divide essa linha horizontal em 5 blocos, então faz assim um risco vertical, né? Você vai fazer 5, né? Você vai dividir essa reta horizontal em 5 partes. Então, então vocês vão fazer 5 blocos, né? Separando em contraços, né? Então você vai ter 5 partes aí. Então eu vou explicar o que vocês vão escrever em cada uma dessas 5 partes. Então, na primeira parte da sua, no primeiro bloco dessa linha, você vai colocar assim: Abraão, tracinho Moisés, tracinho Davi e Salomão. Então, Abraão, Moisés, Davi e Salomão, para representar esse período da história do povo de Deus, né? Que o povo de Israel, o povo de Deus do Velho Testamento, começou com Abraão, né? Isso é tudo no primeiro bloquinho, né? Na primeira parte. Então, a primeira parte, o primeiro período de história, né? Vai de Abraão até esse período que nós estamos estudando agora, Davi e Salomão. Então, Abraão, depois no meio do período foi Moisés, e depois agora Davi e Salomão. Esse período da história, né, vai, isso aí, se você quiser escrever embaixo, tal, só explicando, mas esse período da história vai desde o início da nação de Israel, começou com Abraão, formação do povo com Moisés, até chegar nesse ponto de Davi e Salomão. que representa esse período de Davi e Salomão? O período em que tudo, naturalmente, das promessas naturais, tudo que Deus prometeu para Abraão, depois para Moisés, foi cumprido em Davi e Salomão. Principalmente agora nesse reinado de Salomão, em que eles estavam ocupando toda a terra que Deus tinha prometido, eles estavam com vitória, até se vocês estão com as Bíblias abertas, aí em 1 Reis 5, Salomão fala para... Salomão manda uma carta para Irão e ele fala assim: Davi meu pai queria fazer a casa para Deus, mas ele não podia fazer por causa das muitas guerras. Só que aí ele fala que, versículo 4, 1 Reis 5, 4: agora porém o Senhor meu Deus me deu descanso de todos os lados, não há adversário nem adversidade alguma. Então esse é o ponto em que, né, se nós estivéssemos mostrando assim como galgando uma montanha, é aqui que chegou no pico, chegamos lá em cima, Davi e Salomão, agora não tem inimigo, não tem guerra, não tem adversidade, não tem problema. Vocês já imaginaram isso, gente, na vida cristã? Não tem mais guerra, não tem mais adversidade, não tem mais luta, não tem mais... Está tudo tranquilo. Um sonho, não é? Para nós assim, não, Deus, não, antes da volta de Jesus, não tem isso. Por isso que nós estamos aplicando o tempo de Salomão para o reino milenar. Tá? Então, só para a gente poder entender. Agora vamos para o segundo bloco, segunda parte da história. Aí vocês vão escrever na segunda parte: apostasia, cativeiro, restauração. Apostasia, traço, cativeiro, traço, restauração. Que é esse próximo período que vem depois de Salomão, né? Então, apostasia, cativeiro e restauração. Esse é a segunda parte desse bloco. Agora o terceiro, vou completar o restante para depois vocês entenderem o que eu quero fazer com isso. A terceira parte, Jesus, primeira vinda de Jesus, né? Jesus, Igreja gentia, Jesus, igreja gentia, apostasia, talvez vocês vão ter que abreviar, né? Apostasia e restauração também. Então, Jesus, igreja gentia, apostasia outra vez e restauração. Tudo nesse terceiro período, né? Esse terceiro período é o que vai desde a primeira vinda de Jesus até o final, né, da volta de Jesus. O quarto período, aí aqui se você esse traço vertical que separa o terceiro do quarto período, né, então bem nesse traço que divide o terceiro do quarto, é a volta de Jesus. Então, o que vai terminar esse terceiro período? A volta de Jesus. Então, você não vai escrever volta de Jesus no bloco todo, porque a volta de Jesus é rápido, não é um período que ele está voltando, né? Ele volta. Agora, o que é o quarto período? O reino milenar. Então, esse quarto pedaço é o reino milenar. E depois, o quinto período é o reino eterno. Então, nós temos o reino milenar e o quinto período é o reino eterno. Apocalipse 21 e 22, né, que fala sobre isso. Ok, agora, usando esse esqueminha, né, esse diagrama, eu quero repetir o que eu já falei, acho que em umas duas aulas, sobre a escatologia ou a visão profética do Velho Testamento e a escatologia do Novo Testamento. Então, presta atenção. Primeiro eu vou explicar, depois eu repito para vocês escreverem. Primeiro procure entender. No Velho Testamento, olhando para esses períodos, em que período do Velho Testamento tinha muitos profetas? Não era o único período, mas olhando, o Velho Testamento é o bloco 1 e o bloco 2, né? Nós dividimos o Velho Testamento em duas partes, né? Então tem o bloco 1 e o bloco 2. Em qual desses dois tinha muitos profetas, inclusive os livros proféticos? Qual desses períodos? No 2, porque eles vieram justamente por causa dessa apostasia. Essa apostasia que veio depois de Davi e Salomão, muita apostasia, muita idolatria, não é que não tinha antes, mas esse foi um período marcado, né, por muito afastamento de Deus, que depois foi tão forte que Deus precisou mandar seu povo para o cativeiro em Babilônia. Então é um período muito negro, muito escuro na história do povo de Deus. Mas foi justamente nesse período, antes do cativeiro, durante o cativeiro e até depois do cativeiro, que nós temos muitos profetas, tá? Então esses profetas, eles tinham uma visão escatológica. O que é escatológica? Do fim. Eles estavam no meio de uma época muito difícil, muito escura. Eles falavam da destruição, né? Você lê nos profetas como Deus fala assim: porque vocês me abandonaram, eu vou julgar, vocês vão para a Babilônia, vocês vão sofrer. Tem muita profecia assim. Mas eu não quero parar nisso agora. No meio dessas profecias sobre o juízo de Deus, eles viam a esperança, eles viam a luz, eles viam o que viria depois. Aí que eu quero mostrar para vocês um ponto muito interessante. O que eles viam depois? Olhando nesse esquema nosso aqui, que você viu, ó, nós temos o bloco 3, nós temos o bloco 4 e nós temos o bloco 5. O que é que os profetas do Velho Testamento viam desses blocos que nós hoje estamos, né, uma posição que a gente entende um pouco mais, o plano de Deus já andou mais, então a gente consegue ver melhor o que vem ainda. Então, os profetas do Velho Testamento, eles viam uma coisa imediata, então eles viam essa restauração do bloco 2 mesmo. Eles viam assim: olha, vocês vão para a Babilônia, mas vocês vão voltar, não era isso? Até o profeta Jeremias falou, até o tempo, vocês vão ficar 70 anos. Então, eles viam uma coisa imediata, eles viam o juízo imediato, e eles também viam uma restauração. Então, aquilo que aconteceu com Esdras e Neemias e tudo mais, eles viam esse pedaço que vinha rapidinho. Eles viam Jesus. Mas eu pergunto para vocês, que Jesus que eles viam? Porque você, se você olhar o terceiro bloco começa com a primeira vinda de Jesus e termina com a segunda vinda de Jesus. Que tipo de Messias eles viam? Eles viam muito mais a segunda volta de Jesus do que a primeira. Você tem Isaías 53, mas é uma das poucas passagens que tem no Velho Testamento que fala sobre o sofrimento, sobre a fragilidade humana de Jesus. Não temos muitas passagens do Velho Testamento sobre isso. Nós temos muitas passagens falando sobre a glória. Então, se você... aí fica a critério de cada um como você quiser mostrar, mas eu faria uma flechinha dos profetas no bloco 2, pulando o terceiro bloco e vendo o quarto bloco. Quando os profetas falavam sobre restauração, né, aqui eu preciso que vocês tentem me entender, né, assim, não é difícil, mas você pode se perder nos detalhes. Eles viam a restauração que vinha logo, logo. Então, Deus vai restaurar, vocês vão voltar. Mas estude as profecias de Jeremias, de Ezequiel, dos profetas menores. Estude essas profecias e pense: mas será que essa profecia da restauração, se cumpriu verdadeiramente com Esdras e Neemias? Você vai descobrir que não, assim, houve uma restauração, mas aquilo que os profetas viam era algo muito além. Ou não aconteceu do jeito que eles viram, ou a profecia, como nós sabemos hoje, a profecia tem um cumprimento imediato, mas tem um outro cumprimento mais a longo prazo. Então, quando os profetas falavam de restauração, quando os profetas falavam assim, não, vocês vão para o cativeiro, Deus vai tratar com vocês, vocês são um povo idólatra, vocês apostataram de Deus, deixaram o verdadeiro marido, vocês foram infiéis e fala tantas coisas, mas Deus que é fiel, Ele vai cumprir as promessas a Davi, não é isso que eles falam? Ele vai cumprir as promessas a Davi, Ele vai pegar, Isaías fala assim sobre um toco, né, como assim, você corta uma árvore, mas a raiz fica, e aí ele fala, vai crescer um renovo, não é isso? Um renovo, um broto, aquele tronco cortado, aquela árvore magnífica que você olha, está cortada, que vergonha, que tristeza, mas ele falou assim, mas cuidado, pense bem, aquela árvore cortada, ela vai brotar de novo, Davi vai ter um renovo. Então eles falam sobre isso, aí você lê na sequência, e você fala assim, mas espera aí, isso que eles estão falando, não aconteceu no tempo de Esdras e Neemias, tanto é que nunca mais teve rei, eles voltaram de Babilônia, mas não tiveram mais rei, ninguém mais sentou no trono de Davi. Aliás, como que ia sentar no trono de Davi? Israel nunca mais, só um breve período com os Macabeus, mas Israel praticamente nunca mais era independente, sempre era, ou fazia parte do império dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos. Israel sempre viveu debaixo do domínio, Israel não se tornou mais aquela nação poderosa como no tempo de Davi e Salomão, mas Deus fala que vai. Deus fala que não, mas vai se tornar uma glória em toda a terra. Então, o que eles estavam vendo? O período 4, o reino milenar. Tá? Então, os profetas do período 2 pulavam o período 3. A visão pulava e ia direto para o período 4. Agora, o que nós temos falado sobre a visão escatológica do Novo Testamento? Vamos lá para o Novo Testamento, lá também, né, nós temos escritos proféticos, principalmente o livro de Apocalipse, mas no meio das epístolas, Paulo fala sobre a volta de Jesus, nós temos vários escritos proféticos, tem as próprias visões, profecias de Jesus nos Evangelhos. O que é que a gente vê sobre a visão escatológica do Novo Testamento? Do Novo Testamento. Então, aqui eu preciso explicar uma coisa sobre o período 4. O período 3, né, começa com a primeira vinda de Jesus e termina com a segunda vinda de Jesus, né? Então, se você fez um risco, né, um traço vertical, então Jesus veio, começou o terceiro período e vai terminar com a volta dele. O quarto período, que é o reino milenar, então ele começa com a volta de Jesus. No Novo Testamento, que tipo de coisa, que tipo de acontecimento acompanha a segunda vinda de Jesus? Pense um pouquinho. Você vai falar assim, a igreja arrebatada, mas eu não estou falando sobre a igreja, estou falando sobre o mundo. Quando tem nas epístolas, mas principalmente Apocalipse, eu não sei se vocês já leram o livro de Apocalipse, fala sobre muitas coisas, mas vamos pensar em Apocalipse só sobre a volta de Jesus. Capítulo 17, 18 e 19 do Apocalipse. Que tipo de coisa acontece junto com a volta de Jesus? Como que a descrição? É muita glória, é muita festa, é muito... O que acontece? junto com a volta. Vamos pensar nesse, não sei, eu estou falando esses capítulos, vocês marcam, depois dão uma olhada, assim, porque eu não tenho tempo de olhar, mas se você tem dúvidas sobre isso, é o capítulo 19 do Apocalipse, que Apocalipse tem muitas visões, é difícil às vezes você pegar a cronologia, fala sobre a volta de Jesus em outras partes, mas no final, o final do livro de Apocalipse é muito sequencial. No meio do livro do Apocalipse tem muita confusão, porque vai lá na frente, depois volta atrás, então você fala, mas peraí, né, fala sobre a volta de Jesus no capítulo 6, depois volta e abre, né, toca as trombetas e não sei o quê. Então às vezes é difícil você fazer uma sequência cronológica, mas no final do livro de Apocalipse, nós temos uma sequência cronológica muito boa. 17 e 18 é Babilônia caindo, a meretriz, o comércio, sistema religioso, dois capítulos falando sobre tudo que vai acontecer, como o mundo vai se desesperar, todo mundo vai ficar, meu Deus, o que aconteceu? Acabou Babilônia. Aí capítulo 19 fala sobre a volta de Jesus, capítulo 20 fala sobre o milênio, esse período 4, e capítulo 21 e 22 fala sobre o reino eterno. Então nós temos uma sequência muito boa. 17, 18, cai Babilônia, 19, Jesus volta, tá escrito ali, né, que Jesus vem sentado no cavalo branco, todos os exércitos junto com ele e tal. 19, né, é a volta de Jesus. Capítulo 20 tem a primeira ressurreição, tem os mil anos, tem o que acontece depois dos mil anos, e depois capítulo 21 introduz o reino eterno. Então aí sim, aí nós temos uma sequência boa. Então, que tipo de coisa que acontece junto com a volta de Jesus? Guerra, juízo. Você pensa assim, nossa, capítulo 19 fala sobre a volta de Jesus, eu vou ler o capítulo 19 que fala sobre a volta de Jesus. Sabe o que, que é a festa que tem no capítulo 19? Sabe que festa que tem lá? Todos os exércitos, os povos contra Deus sendo mortos e as aves do céu vindo e fazendo uma festa na carne deles. É isso que descreve no capítulo 19. É juízo, é morte. Então, se você tem aí no seu quarto período aí do reino milenar, o que, que você tem que colocar? O começo é a volta de Jesus com juízo. Isso você pode comparar em outras passagens. Segundo Tessalonicenses fala que Jesus vai voltar com a espada na sua boca, exercendo juízo contra todos aqueles. Nós temos muitos, né? Capítulo 24 de Mateus fala mais sobre morte, os céus, o sol vai se escurecer, tudo vai ficar escuro, vai ter muita destruição, muito juízo. Então as descrições do Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, eles veem juízo e destruição junto com a vinda de Jesus. Agora presta atenção num detalhe para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Então a volta de Jesus no início do quarto período é acompanhado por muito juízo. No final, Apocalipse 20, o que acontece entre o período 4 e o período 5? Por que que Jesus veio para a terra, trouxe juízo? Por que que tem milênio e depois tem uma outra separação para depois entrar no reino eterno? O que é que vai acontecer no final do quarto período? Olha o Apocalipse 20, o que fala ali? Durante os mil anos, não tem guerra, não tem enfermidade, Jesus está reinando até colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Nós vamos falar sobre isso depois. É esse período que os profetas do Velho Testamento viam. O reino de Deus sobre a terra, a lei de Deus, Isaías 2, a lei de Deus sai de Sião e abrange toda a terra, todo mundo obedece a lei de Deus. tudo é uma maravilha. Mas calma aí, não chegou o fim. Por que está tudo uma maravilha? Por duas razões. Uma, porque Jesus está reinando. E o outro, cadê o inimigo? Ele está preso. Apocalipse 20, o diabo fica preso. Não tem tentador. Não tem ninguém trabalhando contra a gente. Só que no final dos mil anos, fala que ele vai ser solto por um breve período. E todas as pessoas que obedeciam a Jesus, porque não tinha tentador, não tinha, né, estava tudo, de repente eles vão ter que escolher. E no final dos mil anos, Apocalipse 20 fala que o diabo ainda vai conseguir juntar um grande exército contra Jesus, contra o Cordeiro. Aí vem a vitória final. Então, no final do quarto período, nós temos a vitória final sobre os últimos inimigos. Os últimos inimigos. Então, só para vocês se situarem, para não, né, na volta de Jesus, Apocalipse 19, no início, o anticristo, né, a besta, o falso profeta, todos esses já vão para o lago de fogo no início, quando Jesus volta. O diabo é preso, mas ele não é ainda definitivamente lançado no inferno. Ele é preso. No final do milênio, os últimos inimigos são vencidos. Quem são os últimos inimigos? Vê se vocês conseguem falar, são dois. Tem dois grandes inimigos que vão ser, aí sim, aí acabou, no final do milênio. Quais são os dois? O diabo e, alguém falou, a morte. A morte. Fala em Apocalipse 20, que o diabo será lançado no lago de fogo, e a morte e o Hades também. Acabou. Quer dizer, no milênio não tem guerra, mas tem morte. Assim, a pessoa vai viver muitos anos, talvez com... São muitos detalhes que a gente não sabe, mas que a gente imagina. Mas a morte só é vencida, o diabo está preso, ele não está solto no milênio, mas depois ele é solto, e muita gente que estava servindo a Deus apenas porque o diabo não estava por aí, né, eles vão ainda se colocar ao lado dele. Depois do reinado milenar de Jesus, muita gente ainda vai contra ele. Né? Então, no final do milênio, tem outra guerra, outra vitória, e aí entra finalmente no reino eterno. Os profetas, a visão escatológica do Novo Testamento, aqui é um pouquinho mais difícil de você desenhar, mas eu colocaria uma flecha assim, uma flecha indo do terceiro período. O terceiro período é quando, principalmente no início do terceiro período, quando nós temos as escrituras do Novo Testamento, né? Os apóstolos que eles escreveram. O que eles viam? Aí você pode mostrar duas flechas, né? uma flecha indo assim, para o ponto do início do quarto período e do fim do quarto período, porque toda a visão do Apocalipse e de Paulo, e que você vê nas epístolas, fala da volta de Jesus e da vitória dele sobre os inimigos, mas eles não falavam praticamente nada no Novo Testamento sobre o quarto período, que é o reino milenar. Esse período foi visto pelos profetas do Velho Testamento. Então, esse esquema é para vocês entenderem isso, né? Os profetas do Velho Testamento, eles não viam o terceiro período, eles não entendiam a igreja, os gentios, eles não entendiam o sofrimento de Jesus, eles viam na visão que eles viam do que Deus iria fazer no fim, eles viam o quarto período, o reino de Deus sobre a terra, o reino cumprindo toda essa simbologia de Davi e Salomão, eles viam esse quarto período, às vezes se misturando com o quinto, né? Muita coisa que eles viam se misturava com o quinto. Já o Novo Testamento não fala quase nada sobre o quarto período, mostra a vitória de Jesus, como ele vence os inimigos, olhando já para o reino eterno, mas eles não tinham muita visão sobre o quarto. Então, isso é mais para a gente poder entender, porque nós temos que pegar, com a ajuda do Espírito Santo, esse quebra-cabeças e colocar as peças no lugar. Ok. Então, agora nós vamos... nós estamos procurando entender, então, que o período de Salomão é esse quarto período. Né? O reinado de Salomão é uma figura, pelo menos em parte, desse reinado milenar. Deus reinando sobre a terra, mas ainda não é o reino eterno. Então, aí nós queremos saber quem representa Irão. Por que a construção da casa de Deus por Salomão começa com Irão? Então agora vocês me acompanham aí para Isaías capítulo 60, e aí eu quero mostrar um exemplo, ao mesmo tempo, né, um exemplo dessa visão que os profetas tinham do quarto período, né? Às vezes até se misturando com o quinto, mas como essa visão que Isaías teve aqui da restauração, como isso representa algo diferente, né? Não é só falar assim, ah, mas isso aqui é a igreja, mas vamos olhar aqui, Isaías capítulo 60. Eu vou ter que saltar algumas partes, mas assim, o capítulo inteiro está falando sobre a restauração. Primeiro versículo: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então eu quero que vocês agora procurem imaginar, né? Isaías está profetizando antes do cativeiro, antes do tempo, né? Está no terceiro período aí, no segundo período, mas ele está vendo antes ainda do cativeiro, ele está vendo. Você sabe que Isaías foi aquele que viu até o nome de Ciro, até o nome dele. Ciro foi quem deu a ordem para, né, os grupos voltarem de Babilônia, né, no livro de Esdras. Mas além desse período, isso aqui que ele está profetizando não aconteceu no tempo de Esdras e Neemias, nem depois disso, não aconteceu. Então quando que isso vai acontecer? Isso aí, tem gente que acha que não, Israel não tem mais nada, Israel rejeitou Jesus, acabou, Israel acabou. Quem acha que Israel acabou? Por que está na notícia? Por que está acontecendo tanta coisa? Como que eu posso falar que Israel acabou? Né? É complexo, realmente é um assunto complexo, mas eu não posso dizer que Israel acabou. As coisas que, algumas dessas coisas, lembra que a profecia, ela tem várias etapas de cumprimento. Tem coisas aqui que falam das ilhas, que falam assim, né, nesse capítulo, não posso ler o capítulo todo agora, mas tem muita coisa desse capítulo que de forma natural, simbólica, já aconteceu com Israel. Ele fala que eles vão trazer os filhos né, fala assim, até em asas, né, versículo 8, quem são esses que vêm voando como nuvens? Isaías estava vendo avião, ele não sabia o que era avião. Quem são esses que vêm trazendo os seus filhos em asas? Né, houve movimentos de trazer judeus de volta da Rússia, da Etiópia, de não sei de onde, assim, por aviões, levas enormes de judeus voltando, isso aconteceu, riquezas. Então, muita, mas também eu não posso dizer, não, então já cumpriu isso aqui. Não, porque olha como fala, as nações caminharão à tua luz. Não, hoje as nações estão bravas com Israel, estão querendo, né, estão esconjurando essa forma deles, né, fazerem a guerra e tudo. Isso aqui não está acontecendo ainda. Então veja como isso aqui é uma profecia de algo que ainda vai acontecer. A gente não sabe, eu estou falando aqui, eu não sei, quem sou eu para dizer que eu sei como isso vai se cumprir, como que vai ser o reino milenar de Jesus. Jesus vai ficar lá em Jerusalém, vai construir o templo de novo, tem gente que acha que vai construir o templo de novo, né, dos judeus, vai começar a oferecer sacrifício de animal. Eu não consigo entender isso. Se Jesus já morreu na cruz, mesmo que eles ainda não tenham aceitado, assim, não consigo entender, essa é a minha opinião, não consigo ver os judeus edificando um templo e sacrificando animais de novo. Eu penso que não vai acontecer isso, porque Zacarias fala que Jesus vai ser visto novamente pelos judeus, eles vão reconhecer nele o Messias. Então tem muita coisa tremenda que vai acontecer, mas eu quero mostrar agora o ponto principal que eu quero que vocês vejam, é o seguinte: Salomão representando o reino milenar e começando a construção do templo, pedindo ajuda para um rei gentil. É isso que eu quero que vocês vejam. Salomão, representando Jesus no reino do milênio, ele começa a pedir, começa a construção do templo pedindo ajuda de um rei amigo, Irão. Então olha que fala, vamos ter que pular algumas coisas aqui. Versículo 9. Certamente as ilhas são todas as Américas, aquilo que eles não, né, não conheciam naquele tempo, eles chamavam de ilhas, né? Não tinham uma visão geográfica, mas certamente as ilhas me aguardam. Vem primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro. Sabe, como eu falei, isso aconteceu, porque os judeus ficaram ricos nos Estados Unidos, na Europa, não sei aonde, e levaram ou mandaram, tem muitos judeus que não voltaram para Israel, mas mandavam os dólares, né, o ouro, né, para lá, né. Israel hoje não existiria, né, hoje um paizinho, um pedacinho, né. Como que aquele povo, o povo tem ira. Você já imaginou? Gente, eu conheço irmãos na fé que foram contaminados por essa ira, ficam bravos com os judeus. Ai, mas esse povo... Não, realmente, os judeus não são santos, não. Eles são mercenários, eles são, né, eles ficam ricos, eles não são nada santos. Mas isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia, isso aqui está acontecendo. Então, assim como isso aqui aconteceu, vai acontecer o seu cumprimento pleno, que é Deus restaurar na terra, Deus trazer um governo de paz. E, já vou falando, Jesus, o grande rei, ele sabe, lembra que Salomão tem uma sabedoria que ninguém tem, não é isso? Isso representa Jesus, né? Salomão foi só uma figura, porque no coração dele ele foi muito tolo, né, que fez umas grandes besteiras depois, mas na figura ele foi sábio como ninguém mais, que é Jesus. Jesus que tem sabedoria. No capítulo 5 de 1 Reis, depois que fala sobre esse diálogo com Irão, fala que Salomão foi muito sábio. Salomão soube negociar com Irão e trazer algo que Israel não tinha, madeira. Ele soube fazer uma aliança que ajudou a casa de Deus. Nós temos uma grande dificuldade, assim como eu tenho falado assim, antes de Jesus voltar, tem algumas coisas que a gente luta, que a gente pode ter algumas vitórias, mas não uma vitória definitiva. O que eu quero dizer com isso? Na política, a igreja, antes da volta de Jesus, a igreja vai aprender a lidar com política? Eu sinto dizer que não. Pode ter exceções. Nada contra, ter, já teve em outras épocas, William Wilberforce na Inglaterra é um grande exemplo, para mim é talvez o exemplo máximo de alguém que não usou a política para se enaltecer. Ele trabalhou o tempo todo em favor de princípios do reino de Deus. É um exemplo raríssimo, existem exemplos, raríssimos, mas existem. Alguém fala, não, ninguém fica sem se corromper na política. Eu mudo isso para quase ninguém. Amém, irmãos? Quase ninguém. A política corrompe quase todo mundo, mas de vez em quando Deus mostra, eu sou capaz. Eu sou capaz de transformar um Daniel, um José, uma Esther. Eu sou capaz de colocar no meio da sujeira política uma pessoa pura, mas que é raro, é. Dinheiro, a igreja vai aprender a lidar com dinheiro? Definitivamente não. Exceções? Sim, tem exceções. Tem exemplos de pessoas que foram muito ricas. Tem um missionário na história, faz bem estudar esses exemplos, né? Ele chamava Charles Studge. Um inglês que era muito rico e usou toda a fortuna dele para a obra missionária. Ele aprendeu a usar as riquezas para o reino de Deus. É possível? É, mas é muito raro. Então, a igreja, ela não vai dominar definitivamente, esses inimigos, a política, o dinheiro e a própria relação com a cultura. A igreja sabe como pegar a cultura do mundo e colocar a serviço do reino de Deus? Não sabe. Mas a resposta não é nos isolar num lugar. Houve uma época que muitas pessoas achavam assim, não, vem a tribulação, a igreja vai ter que passar pela tribulação, e o povo de Deus, quem vai se preparar, tem que ir lá para umas comunidades rurais e ficar longe da civilização, que é o único jeito de ficar puro. Não é assim também. Mas a dificuldade, quer dizer, não é nos fechar para a cultura humana, mas a igreja não aprendeu a lidar com a cultura humana. A igreja não aprendeu como nós vamos pegar o rei de Tiro e vamos usar o que ele tem. Irão é um amigo. A discussão se Irão realmente era convertido a Deus ou não, a gente não sabe qual que é a resposta. A história nos mostra que Irão, nessa época, acho que ele mesmo construiu um templo para um deus pagão. Então, a probabilidade desse Irão ter sido um verdadeiro adorador de Deus é pequena, não é muito provável. Ele admirava Davi, ele respeitava, ele respondeu para Salomão dizendo, bendito seja o Deus de Israel, eu tenho meu Deus aqui, né? Mas bendito seja o Deus de Israel que colocou Salomão no templo e tudo, no trono de Davi. Ele respeitava, ele era amigo, ele cooperava, mas bem possível que ele não era um adorador de Deus. Mas Jesus, Salomão representa Jesus, Jesus sabe, olha, as nações andarão, caminharão à tua luz. No reino milenar, Jesus vai saber como lidar com as outras nações. É isso que representa. Então, então com isso em mente, mais ou menos a ideia é essa. Para fazer a casa de Deus, para fazer o reino milenar como Deus quer, não é só Israel, não é só o povo de Deus, não. A minha, eu não estou entrando em alguns pontos polêmicos, mas eu preciso pelo menos dizer isso, se alguém aqui já estudou, sabe. Existe uma grande divergência na escatologia sobre Israel e a igreja. Então, como eu falei, algumas pessoas, Sempre tem todas as posições possíveis. Alguém pensa em todas as opções e alguém segue cada uma delas. Mas existe a possibilidade, existe a linha que pensa. Não, no Velho Testamento foi Israel, Israel rejeitou Jesus, agora são gentios e acabou Israel. Né? Biblicamente não dá para, né? Tem muita coisa no Novo Testamento que mostra que não é assim. Uma outra posição é Israel. Deus tem um plano para Israel, aqui na terra, esse reino milenar, mas enquanto isso Deus arrebatou a igreja está lá no céu. Deus tem dois planos, um para Israel aqui na terra e outro para a igreja no céu. Isso é uma outra posição que chama dispensacionalismo. Também, eu não creio nisso. Eu creio que Deus tem um plano. Deus vai trazer, e isso para mim está muito claro em Romanos 11, quando Paulo fala sobre a oliveira que teve os galhos, ele explica bem assim, né? Bem explicadinho lá em Romanos 11. Tem os galhos da oliveira, que era o povo dos judeus daquela época, né? Eles eram os galhos, o tronco, Abraão, os patriarcas e tudo mais. Então tem os galhos, que eram o povo judeu, eles foram cortados, porque não aceitaram Jesus. E Deus pegou galhos de uma, ele chama de uma oliveira brava, né? Ele pegou galhos de uma árvore que não é a árvore legítima, né? Hoje eles fazem o contrário, eles pegam um pé de limão, uma fruta cítrica assim, que é mais forte, mais resistente, e aí eles enxertam os galhos de laranjas doces, né? É assim que faz hoje. No exemplo bíblico foi o contrário, pegou o tronco e as raízes legítimas e pegou galhos, né, de uma natureza, né, gentios, né, que não tinha natureza nenhuma, né, tal, e enxertou dentro do galho, do tronco verdadeiro, e hoje nós damos fruto porque a seiva de Jesus está correndo dentro de nós. Então a gente não dá fruto conforme a nossa natureza, amém? Nós somos galhos de um limão azedo que não presta, mas ele pegou esse galho, colocou na árvore, no tronco bom, e a seiva de Jesus corre através da nossa vida, e a gente dá laranja doce, às vezes, né? Quando a gente não confia em si mesmo, né? Quando não é aquela fruta que vem de nós mesmos, né? Aí vem de Jesus. Toda laranja vem de Jesus, amém, irmãos? Todo limão azedo que você oferece aos outros vem da sua natureza caída, né? Então ele pegou esses galhos bravos, né, de outra natureza, colocou, mas a história não termina aí. O que ele falou mais em Romanos 11? Ele falou assim: olha, os judeus foram cortados por quê? Porque foram arrogantes, acharam que era só eles. Aí eles, pela arrogância, eles não enxergaram Jesus, foram cortados. E Paulo fala uma coisa muito séria, fala assim: se Deus tirou galhos verdadeiros, galhos da oliveira mesmo e cortou fora, muito mais ele tira vocês. Com muito, assim, né, com a mesma facilidade, ele tira vocês. E ele fala mais. E ele é muito poderoso. Se ele pegou um galho como vocês, gentios, e conseguiu colocar na raiz verdadeira, muito mais ele consegue pegar aqueles galhos que ele cortou fora e colocar de novo. Ele fala tudo isso em Romanos 11. É lindo. Então, no fim ele fala: e assim todo Israel será salvo. O que é todo Israel? Natural e espiritual, gentios e judeus. Deus vai pegar tudo e fazer um povo só. Então, minha posição é que Deus tem um plano só. Não consigo ver na Bíblia Deus fazendo, não que Deus não seja capaz de fazer isso, né? Mas Deus não vai pegar assim e seguir duas linhas, não. Ele vai seguir uma linha só, trazendo a gente de volta, trazendo os judeus de volta para a única oliveira. Então, olha aqui, Isaías 60, nosso tempo acabou, mas vamos só finalizar aqui. Isaías 60, versículo 10, ele fala: estrangeiros reedificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Irmãos, nosso tempo acabou, talvez na próxima vez a gente retome mais ou menos aqui, a linguagem, só vou dar esse pensamento, depois a gente retoma aqui. A linguagem de Isaías 60, ele fala sobre as portas estarem abertas continuamente. No versículo 19, ele fala: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor, a lua te iluminará, pois o Senhor será a tua luz. Essas linguagens que ele usa aqui, você encontra, sabe aonde? Sabe onde no Novo Testamento pegou quase que palavra por palavra e repetiu? Apocalipse 21, quando ele está falando sobre a cidade santa, ele fala sobre as portas que não se fecharão, ele fala sobre os reis que vão trazer a glória para dentro da cidade, ele fala que não tem mais sol nem lua, porque o Senhor é a iluminação. Ele usa todas essas mesmas figuras, a mesma linguagem. Sim, ele está falando do reino eterno, mas como eu falo assim, o profeta, ele via Jesus estabelecendo o reino milenar, e de lá ele já via o reino eterno. Então, é maravilhoso ver como muitas dessas coisas do reino milenar, nós temos que buscar no Velho Testamento, porque o Novo Testamento, os profetas não viam muito esse período. Eles viam diretamente a destruição, as coisas que Deus ia fazer para estabelecer o seu reino. O que, que representa Irão? Irão representa a riqueza e a cultura de outras nações. No reino milenar, nosso rei Jesus, ele vai saber lidar com a política, ele vai saber lidar com dinheiro, ele vai saber lidar com cultura, ele vai fazer um reino perfeito. Não é gostoso pensar nisso? É maravilhoso. Agora, para você pensar assim, não, mas então, até lá, nada feito. Não, Davi, quem fez amizade com Irão? Quem fez a primeira amizade com Irão? Davi. Davi foi quem fez, foi ele que trouxe a primeira vez a madeira do Líbano para fazer a casa dele. Então, isso significa que, desde agora, nós precisamos, com muito cuidado, com muito temor, a igreja não vai conseguir conviver bem com dinheiro, com política, com cultura. Nós não vamos poder, sabe assim, não, né? Nós fizemos amizade, né? Nós estamos bem, não vamos conseguir isso. Isso aí quem vai conseguir é o rei Jesus, amém? Mas ele vai usar aquilo que foi iniciado nessa época. Salomão fez amizade com Irão, mas quem tinha feito no início é Davi. Então são processos que começam desde agora. Amém? A gente, às vezes, eu não sou a favor de ficar dando muito tempo e muito espaço para escatologia e vamos estudar sobre o milênio. Tem pouquíssima coisa que nós podemos descobrir sobre o milênio. Mas tem alguma coisa, e se tem alguma coisa, nós precisamos ter essa esperança. Nós fomos chamados para preparar. Davi não pôde fazer a casa de Deus. Eu não vejo na nossa geração, ou antes da volta de Jesus, fazer a casa definitiva, conseguir fazer tudo, ter paz, não ter mais guerra, todas essas coisas, não vai acontecer antes da volta de Jesus, mas muita coisa é preparada, muita coisa começa desde agora. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Senhor Jesus, entregamos, acima de tudo, Senhor, as nossas vidas a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que vai fazer todas as coisas, a tua palavra vai se cumprir, conosco ou sem nós, o Senhor vai cumprir a tua palavra, mas nós queremos fazer parte, porque o teu plano é usar as nossas vidas, por isso, Senhor, queremos nos expor a ti, Senhor, para que, ó Deus, essa esperança, esse anseio, Senhor, a tua palavra diz que nós somos salvos na esperança, nós vivemos na esperança. Senhor, enche a nossa vida de esperança. É tão fácil olhar para as coisas que acontecem, as coisas de cada semana, as guerras, as violências, tanta coisa que acontece, a tendência é perder a esperança e dizer, Jesus, que coisa terrível, acaba com isso logo. Mas o Senhor nos deu uma palavra, uma esperança, uma missão a cumprir, e isso nós queremos fazer de todo o coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Um dia e uma semana abençoado para todos vocês.